Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor. Nesta quinta-feira, 6 de novembro, Pecuária e Mercado destaca. No mercado do dia, vamos falar sobre esse movimento firme de alta para a arroba do boi gordo, essa tendência positiva aí para os preços, mas tem um sinal de atenção surgindo, é a China. E a gente vai entender melhor essa questão na conversa que a gente vai ter na sequência com o Pedro Gonçalves, lá da Scott Consultoria. Temos também o quadro na ponta do lápis, vamos falar de reposição. Reposição ganhando tração aí, preços da reposição têm acelerado diante dessa alta um pouco mais discreta do boi gordo. Será que a relação de troca piorou? A gente vai saber de tudo isso daqui a pouquinho. E temos também pecuária leiteira, expectativas confirmadas, mais um mês de preços em queda para o produtor de leite, preço do leite sendo pressionado por um volume de oferta bastante grande aí de leite sendo produzido e uma demanda que, apesar de estar acontecendo, apesar de estar respondendo a essa queda dos derivados no mercado lá no varejo, mas ainda não está sendo suficiente para absorver todo esse excesso de oferta, não. Enfim, tem muita informação boa ao longo do Pecuário e Mercado desta quinta-feira e fica o convite para você seguir com a gente. Vamos começar o programa com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E para discutir esse mercado com a gente, está aqui comigo hoje Pedro Gonçalves, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado e principalmente esse momento. E, claro, ajudar a pontuar aí os cuidados que o nosso pecuarista tem que ter com o que vem pela frente. E a gente está vendo aí, né, Pedro, um movimento consistente de alta da arroba do boi gordo. Começou no final de outubro, está seguindo agora no início de novembro. Da onde que vem esse movimento positivo, digamos, essa motivação para a elevação dos preços e se isso pode ser um ponto importante aí de retomada das altas para a arroba do boi gordo, na sua opinião. Seja bem-vindo, meu caro.
É um prazer estar aqui conversando com vocês, Alex. Prazer todo mundo aí estar acompanhando a gente, inclusive. Realmente, pontuou muito bem, né? O produtor está um pouco mais feliz, né? Não vou falar que está com um sorriso de orelha a orelha, porque o cenário podia ser melhor do que está, né? Sempre dá para melhorar nessa situação, mas é um cenário muito mais positivo. A gente vê negociação variando aí 320, 325 aqui em São Paulo. Outras praças, inclusive, estão até com um pouquinho, o preço um pouquinho melhor do que São Paulo. A gente vê o Paraná ali, a roupa do boi gordo, pensando no boi China, né? Um pouquinho mais valorizada do que São Paulo. Mato Grosso do Sul seguindo a mesma tendência. Então, cenário bastante positivo. E o que, que é que está causando, né, dando essa força? Que a gente viu segunda quinzena de um mês, como foi outubro, bastante boa, né, pensando nesses preços e uma tendência de alta muito positiva. A gente vê ele subiu 10, 15 reais por arroba praticamente, cenário muito positivo. A gente começa a ver diminuição das fêmeas ofertadas para abate, ou seja, está tendo uma redução da oferta, principalmente de fêmeas. Estamos falando aí de uma oferta geral, pegando os dados aí do CIF, não variou tanto no volume total, mas a participação de fêmeas começa a diminuir. De duas demandas que começa a nossa interna aqui se aquecer para esses últimos meses do ano, né? A gente já está falando aí, entramos em novembro, penúltimo mês do ano, né? Já começa a ter uma movimentação mais positiva da nossa economia, a questão dos empregos temporários final de ano começa a acontecer por agora, recebimento do 13º, bonificações, começa esses últimos meses a ser mais agitado nesse sentido e o nosso consumo também aquece um pouco mais. Então, uma oferta de bovinos terminados um pouco menor, principalmente pensando nas vacas, né, nas fêmeas que são um pouco mais baratas, com essa demanda interna mais aquecida, ajudou bastante. E aí a gente tem que falar de exportação. Outubro deve fechar aí como recorde. A gente está vendo essa última semana, né, os últimos dados disponibilizados pela Cessex, volume exportado aí de 15 mil toneladas diariamente. E aí o volume total até o momento, 275 mil aproximadamente no mês, Se seguir essa tendência com essa última semana, a gente deve chegar bem próximo dos 350 mil toneladas exportadas em outubro. Ou seja, recorde histórico para um único mês. Vai ser a segunda vez que nós vamos ultrapassar 300 mil toneladas embarcadas e um cenário muito positivo de preços. Fica aí girando mais ou menos preço médio de 5.500 dólares a tonelada. Ou seja, a gente está vendo um cenário se desenhando com duas demandas muito aquecidas, com uma oferta um pouquinho mais enxuta agora do que foi, pelo menos, no primeiro semestre, né?
Ô Pedro, diante desse cenário que você trouxe para a gente, dá para dizer que estamos diante de um céu de brigadeiros e que o voo vai ser tranquilo? Se dá para fazer essa analogia aí com a aviação?
Dá para ser um voo um pouco tranquilo. A gente está passando por aquele momentinho de turbulência agora, né? Aquela coisinha um pouco mais rápida, meio chatinha, porque a gente teve o caso da China, né? Eles colocaram ali uma observação, né? Detectamos aqui uns níveis máximos de flazuron em algumas cargas. Então, encaminhou um comunicado, ligou uma luz ali. Não dá para falar que é uma luz laranja indo para o vermelho, mas saindo um pouquinho do verde, né? Então, falou: ó, toma cuidado aí com o que vocês estão fazendo. É um carrapaticida, né? É um controle parasitário que você tem um tempo de carência para poder ali fazer a carne, né? E acabou que o tempo de carência não foi respeitado. Isso acontece muito, o produtor quer acelerar um pouco, quer vender a mercadoria dele, aproveitar o momento de mercado. Então, uma coisinha aí nessa pressa acaba acontecendo algum erro. Isso chegou para a China, eles deram uma nota. Ainda tem pessoal falando que pode ver o embargo, não pode ver. É fato que em novembro e dezembro eles compram um pouquinho menos, mas acho que eles não iam desperdiçar esse momento, essa janela de oportunidade que eles têm com relação à carne brasileira.
Mas
E se a
só esse
gente olha
caso,
ali.
ô Pedro, só esse caso do Fluazuron aí, é motivo para embargo, na sua opinião? Ou é só uma adequação, uma necessidade de adequação e um presta atenção aí?
Acredito que seja mais um presta atenção no que vocês estão fazendo, vamos mais com calma, a gente está comprando, não vai diminuir, fiquem tranquilos. Acho que é mais uma nota nesse sentido. O risco de embargo é muito baixo. Se acontecesse, por exemplo, uma vaca louca aí nesse sentido, aí sim seria o alto embargo, inclusive. Mas nesse caso aí do Flazuron, uma coisa até mínima, né, em relação ao que está acontecendo, dificilmente aconteceu alguma coisa, então é um cenário um pouco mais tranquilo. É claro que eles podem usar isso como desculpa, né? No momento que eles compram um pouco menos, eles podem usar alguma coisa para pressionar e acabar negociando preços mais baixos para o momento. Mas não é o que a gente chega para esse momento.
É,
E a outra coisa que pode.
mas então, voltando à questão da China, eu acho que era isso que você ia falar agora. Esse mês de novembro tá para sair uma decisão chinesa aí, segue comprando, se não segue comprando, não só do Brasil, né? Uma decisão que vale para todos os fornecedores aí da China de carne bovina. Será que tem risco da China desacelerar as compras?
Perfeito, Alex. Eles estão com aquela investigação anti-dumping, né? Justamente isso que dá um medo em todo mundo, né? A gente está com medo faz uns 3 meses, né? Que eles ficaram prorrogando o prazo. Uma situação que liga o alerta para a gente mesmo, né? Porque eles estão fazendo a investigação. O que que é a bronca, né? Eles falam que o Brasil está vendendo a carne com referência abaixo do mercado. E você pode perguntar para qualquer produtor, para qualquer frigorífico, se eles fazem isso, se eles têm algum auxílio para fazer isso. Ninguém é louco de fazer um negócio desse, ainda mais no nosso país, que o subsídio para a nossa produção é mínimo, a gente nem tem isso daí, se a gente for analisar. Diferente do que é, por exemplo, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos. Então não tem como a gente dar um subsídio, vender o preço aqui abaixo da referência de mercado. É só que o nosso sistema de produção gera isso, né? Nossa arroba fica aí 55, 60 dólares nessa faixa, é abaixo dos nossos concorrentes, Argentina, Austrália, Estados Unidos, México, Canadá, etc. Todo mundo praticamente. E eles estão com essa investigação. Pode acontecer, inclusive, dessa investigação, eles descobrirem que a Austrália, na verdade, está fazendo isso e acabar barrando a exportação da Austrália e beneficiar a gente. Pode acontecer? É uma coisa que pode acontecer. Eles estão fazendo investigação, colocaram que o prazo ia ser aí nesse último mês, né? Ia ser em outubro, prorrogaram agora para novembro. Expectativa, inclusive, é que talvez eles prorroguem novamente esse prazo para continuar ali as compras, os volumes deles comprados pelo Brasil estão muito bons, inclusive, aproveitando essa questão dos preços dos concorrentes. É uma coisa que liga um alerta, porque o que pode acontecer? Nas primeiras informações que a gente tem, pode ser que eles acabem colocando uma cota semelhante ao que os Estados Unidos faz, por exemplo. Cada país pode me fornecer X volume de carne bovina. A partir daqui, a alíquota para entrada no mercado é maior. Hoje a gente já paga uma alíquota mais ou menos aí de uns 12% para estar colocando nossa carne na China. Pode ser que eles coloquem uma cota. E aí essa alíquota subiria, por exemplo, para 15%, que é o que a gente imagina que deve ficar. Não deve ser uma coisa tão grande assim, subir, dobrar, por exemplo, ou chegar a 50%. E também a China não é um país que vai fazer uma atitude maluca, porque eles têm a situação deles de fornecer alimento para a população deles. População gigantesca, né? 2 bilhões de pessoas no país, eles precisam ter alimentos baratos para continuar ali a situação que eles estão, né? Eles não são malucos de causar uma fome e uma revolução lá dentro. Então, eles vão colocar, por exemplo, se nós estivermos fornecendo aí 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas de carne bovina, eles vão colocar uma cota muito próxima disso para um volume mínimo acabar tendo ali uma alíquota um pouco maior para estar entrando no mercado. É o que a gente acredita para esse momento. Tem que
Mas
esperar a China, é muito difícil as informações que vêm de
pois
lá,
é.
tem que esperar eles colocarem o resultado, né?
Mas você acha que isso desestabiliza esse ritmo de alta da arroba? Caso, óbvio que a gente não está torcendo para isso, mas caso se confirme?
É, pode ser que cause alguma coisa. Por exemplo, quando a gente aconteceu o cenário dos Estados Unidos, que se a gente analisar friamente o impacto que teve, foi muito regionalizado. Apenas frigoríficos pequenos que teriam impacto, até porque a maior parte dos frigoríficos não são dolarizados, né? Principalmente os três grandes aí, acabam tendo maior parte da. Conseguem fazer triangulação também, né? Sua receita já é maior em dólar, então o impacto seria mínimo, mas eles aproveitaram disso para fazer uma pressão ali para os produtores. Se acontecer uma situação, pode ser que no curto prazo não aconteça nada, impacto mínimo, porque a gente já está finalizando o ano, quando começariam as cotas, tudo mais, etc., poderia ser colocado um pouco mais para frente, mas a gente tem uma certeza que a indústria utilizaria assim para colocar uma pressão ou uma. A espera na negociação, pode acontecer de tudo. O que a gente tem em mente é que, para esse curtíssimo prazo, pelo menos para esse fim de ano, talvez o impacto seja mínimo, a gente não tem alguma coisa. 2026 que pode acontecer. Que a China entende já o nosso ciclo pecuário, eles sabem desse movimento de alta que a gente está tendo na nossa arroba do boi gordo. Pode ser que eles coloquem alguma coisa um pouquinho mais para frente, pegando já nessa entrada de alta do ciclo, para negociar preços um pouco mais baixos e não perder esse cenário muito bom que eles estão tendo. Se for fazer um comparativo aí, nossa arroba que eu falei, 55, 60 dólares, na China fica ali entre 120, 130, ou seja, o preço da nossa carne é metade do preço deles. Eles estão comprando aqui e gostando bastante, né? Duro é o produtor de lá que se sente prejudicado por isso, né?
É isso aí. Ô Pedro, só para a gente finalizar, vem aí Japão. O Ministério da Agricultura confirmou aí uma missão para fazer as últimas inspeções aqui nos nossos frigoríficos. Como é que vocês estão trabalhando com essa informação aí na Scott?
Se a gente conseguir abrir o mercado, e eu espero que abra, inclusive, porque. É o mercado, um dos mais exigentes, né? A gente fala de China, China é exigente, Coreia do Sul é exigente, Estados Unidos muito exigente, União Europeia e Japão. Se abrir, né, o Japão realmente começar a comprar volumes grandes, hoje eles compram, para ter uma noção, né, 40 toneladas aproximadamente aí dos volumes que a gente vende, é muito pouco. Se a gente realmente abrir, nós teremos praticamente todos os mercados de grande exigência em questão sanitária. Ou seja, todos os outros países vão olhar para o Brasil e falar, o Brasil realmente produz. A gente já sabe disso, mas o mundo demora muito para reconhecer que o Brasil é um bom produtor de alimentos. Nós produzimos com muita qualidade. Se a gente abrir o Japão, todo mundo vai falar: opa, o Brasil está vendendo para o mercado mais exigente, a gente pode comprar lá tranquilo, sem muitos problemas. Isso pode possibilitar para a gente uma entrada de Coreia do Sul. E aí, por que que a gente fala de Coreia do Sul e Japão? Eles estão entre os top 5 principais compradores. Grandes fornecedores deles, Estados Unidos e Austrália, né? Questão de logística e também questão política, né? Os Estados Unidos ajudou a reconstruir o Japão depois da Segunda Guerra, também ajudou a reconstruir a Coreia ali depois da Guerra Civil deles, lá de 1950 e tudo mais, uma questão política que impacta bastante. E agora eles começam a olhar para o Brasil, porque o preço da carne está subindo no mundo todo. A gente pega desde o final ali de novembro de 2024, o preço da carne bovina no mundo não parou de subir. E aí todo mundo começa, opa, vou ter que comprar mais barato. Quem está vendendo mais barato? O Brasil. E começam essas negociações. A gente vê com muitos bons olhos, porque Japão e Coreia do Sul pagam aí 7.500, 8 mil dólares a tonelada. É quase o que o dobro do que a gente está vendendo hoje em média. Então, é que eles não, provavelmente nesse primeiro momento, não comprariam em grandes volumes. Porém, regionalmente, a gente pode ter a criação, por exemplo, de um boi Japão, que seria ali aquele bovino mais jovem, 24 meses aproximadamente, mais uma cobertura de gordura melhor dentro da carne. E a gente já faz isso, inclusive, produção nossa de confinamento é muito boa. Então, a gente tem capacidade de atender o Japão e receber justamente esses prêmios que eles pagam. São muito exigentes, porém, eles pagam a mais. Por essas exigências que eles colocam no mercado. Seria muito bom para a gente se a gente abrisse o Japão pela possibilidade de mais mercados e mais tranquilidade e estabilidade na nossa negociação, né?
Boa. Pedro Gonçalves, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Volte sempre, viu?
A gente que agradece, viu, Alex? Forte abraço a todo mundo, até a próxima.
Valeu, até a próxima. Muito bem, tá na hora das nossas cotações. Primeiro a gente dá uma olhadinha nos indicadores e na sequência você já confere o que está acontecendo lá na B3, o mercado futuro do boi gordo. Agora a gente vai fazer um intervalinho rápido só para a gente ajustar as coisas aqui e já fazer a conexão com o nosso segundo bloco que também está imperdível. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Mark Twain dizia que existem mentiras, mentiras e socialismo. Israel é um país conhecido como a Terra Santa, mas é também o país do kibbutz, um exemplo de uma sociedade agrícola socialista voluntária que nasceu com seus negócios protegidos por tarifas governamentais e terras públicas baratas. O que poucos sabem é que os kibbutzim são mais um exemplo que se junta à lista interminável do fracasso do socialismo. Relembrando, o Estado de Israel foi estabelecido como um país socialista, adotando uma abordagem paternalista. Após a independência de Israel, o kibbutz forneceu cerca de 20% dos principais oficiais militares do país. Cinco primeiros ministros de Israel foram todos, em algum momento, membros de um kibbutz. Em 1950, 65 mil pessoas viviam nos kibbutzim, mais de 5% da população. E eles permaneceram populares até a década de 1980, até que enfrentaram o pior inimigo do socialismo, que é a realidade. Repare bem nesta foto. Embora o sinal de problemas no paraíso foi a revolta contra a criação coletiva de filhos, Joshua Muraktiv, que documentou a ascensão e queda do kibbutz, explica que havia uma outra força poderosa que os utópicos do kibbutz não levaram em consideração: a preferência das mulheres por escolher suas próprias roupas. Em um kibbutz tradicional, as roupas eram iguais e consideradas propriedades coletivas, como da foto acima. Roupas sujas eram entregues a uma lavanderia central e roupas limpas eram entregues em troca, mas não foram mantidas etiquetas sobre quem era quem. As mulheres odiavam e exigiam subsídios em dinheiro para comprar as suas próprias roupas. Como aleitaram os pioneiros, isso abriu uma caixa de Pandora de individualismo selvagem. Se você pode possuir roupas, por que não produtos de higiene pessoal, móveis ou até geladeiras individuais? Resultado, as mulheres israelenses confirmaram o óbvio, que as pessoas fazem melhor uso do dinheiro quando ele é seu. A sequência foi que os mais talentosos e mais esforçados começaram a sair do sistema, o que foi um golpe para o movimento. Os kibbutzim começaram a empregar gerentes externos e a atribuir salários de acordo com os níveis de habilidade, algo contrário aos seus princípios socialistas. E uma resposta reveladora à pergunta do ensaio: no socialismo, quem vai tirar o lixo? Eles começaram a contratar mão de obra não qualificada. A partir deste momento, a maioria dos kibbutzim se privatizou, dando a cada membro o direito às suas residências e uma participação individual em sua fábrica ou terreno. Apenas alguns ainda aderem aos ideais comunais tradicionais, geralmente os religiosos. De fato, não apenas o kibbutz quase desapareceu totalmente como ele foi concebido, mas toda a nação de Israel se moveu significativamente na direção dos mercados livres. Hoje, novamente, as mulheres dão o toque final na história do kibbutz. A última ministra da Justiça de Israel, Ayelet Shaked, e uma das mulheres mais poderosas da política israelense, ensina que toda nova lei é um voto de não confiança no público. Que o Brasil não seja mais um ignorante da história, principalmente com a história do kibbutz em Israel.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Pecuária e Mercado e agora para trazer mais detalhes para vocês sobre a pecuária de leite, os preços ao produtor e parece que aquelas expectativas que a gente tinha em relação à continuidade de uma oferta elevada e uma demanda ainda patinando acabou influenciando aí na formação dos preços pagos ao produtor. Tá no ar o nosso quadro Pecuária Leiteira. E quem ajuda a gente a entender o que está acontecendo no mercado do leite é o Samuel Oliveira, pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E justamente nesse momento de entendimento, né? Afinal de contas, o recebimento do pagamento já aconteceu. E mais um mês de decepção para o produtor, Samuel?
Olá, Alex. Olá a todos que estão nos assistindo aqui em Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês aí, falando sobre a parte da economia do leite. E, infelizmente, as notícias não são muito boas, não. A gente continua tudo aquilo que você disse, né? Esse momento de maior oferta, nós estamos entrando no pico da safra do leite aí no Brasil. E os preços, infelizmente, estão cedendo, sim, como a gente esperava. E aí apertando um pouco a margem em toda a cadeia, principalmente aí o produtor do leite.
Pois é, vamos entender o contexto desse aperto nos preços. Você lembrou que a gente está entrando na safra, entrando no momento de oferta aí do leite. Mas tem algum complicador a mais aí que é a demanda, não, Samuel? Não tem ajudado muito não, né?
Então, nós temos com alguns complicadores aí, fala a verdade. A demanda é um deles, que a demanda está aumentando, mas muito mais lentamente que essa oferta. A gente pode até chamar assim uma oferta de uma certa maneira explosiva, eu até vou usar esse termo aqui para exagerar um pouco, mas para mostrar que a recuperação da produção esse ano tem sido muito mais intensa que nos anos anteriores, então está pressionando a oferta. Por outro lado, você veja, no mercado internacional, e é bom a gente falar de mercado internacional porque tem a ver com o nosso preço, né? Porque aqui no Brasil está entrando muito leite importado. O preço está caindo, o último leilão do GDT aí, dessa terça-feira, mostrou que o preço do leite no mercado internacional está caindo. Acontece que nosso maior exportador, que é a Argentina, também está tendo ali uma desvalorização cambial, que diminuiu um pouco esse mês, a gente tem que reconhecer isso, mas tudo está favorecendo o quê? O leite argentino ser mais barato. E aí, a Argentina fica sempre de olho no Brasil, no norte da África, e o Brasil, como tem um preço historicamente mais elevado que o mercado internacional, acaba sendo destino para essas importações. Então, tudo isso aí complica um pouco a vida do produtor e realmente está pressionando para baixo aí essas cotações. A gente tem uma série de indicadores mostrando isso. Olha, uns números até emblemáticos. Por exemplo, o preço do HT no mercado de São Paulo baixou de R$ 4,00. Né? Esse é um número emblemático. O preço do quilo de mussarela baixou dos R$ 40,00 também. Outro valor extremamente emblemático. Né? O mercado spot, já está tendo mercado spot até de R$ 1,99. E R$1,99 é até o Conselheite, o valor mínimo que soltou, o último que soltou valor de referência para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o valor de referência cerca de R$2,20, R$2,20 e poucos, mais o valor mínimo já abaixo de R$2,00, o que é realmente preocupante aí para a rentabilidade do setor.
Muito bem, então você trouxe vários fatores, Samuel, e eu queria ir pontuando esses fatores contigo. Vamos primeiro entender essa oferta, como você disse, explosiva, né? O que aconteceu de diferente e por que essa oferta está além do esperado? A gente já vinha de uma entre-safra ofertada, né? E agora, então, com a chegada da safra, Esse volume aumenta? O que que está acontecendo? Por que tanto leite sendo produzido no Brasil, Samuel?
Sempre a oferta ela é um pouco atrasada em relação aos preços. A gente houve um período passado recente aí com preços relativamente interessantes para o produtor. E mais que isso, preços bons e a inflação do leite, vamos dizer assim, dos custos de produção de leite, relativamente controlados. Então tudo isso favoreceu essa maior oferta, já a partir, como você disse aí, da entre safra que a gente entrou agora de 2025 e agora também no verão. Outro fator importante são as condições climáticas, que já não estão tão extremas como a gente teve nos dois últimos anos anteriores aí, né? E isso realmente tem favorecido uma oferta no sul, inclusive até no sul do Brasil também, que é uma região que está tendo problema aí da oferta de leite, teve uma recuperação boa, pelo menos até o primeiro semestre desse ano. Então veja, a gente teve uma condição de passado recente, estimulando a maior oferta, que é termos de troca que a gente chama assim, né? Que é a relação preço recebido pelo preço dos insumos favorável. A gente está tendo uma condição de tempo aí, de chuva, de temperatura. É mais favorável, apesar de a chuva ter atrasado um pouco em outubro, né? A gente começou a chuva em setembro, em muitos lugares a chuva parou no mês de outubro, mas no geral a gente está numa condição mais favorável também para a recuperação da produção. Tudo isso combinado com uma demanda que está andando meio de lado, né? Que a gente não está tendo esse aumento do poder aquisitivo muito rápido da população brasileira, trouxe aí essa combinação desfavorável. Ah, junto também com a importação, né? Como a gente falou.
É,
Então, todos esses fatores aí
e hoje a
estão
gente está
pesando.
falando de 1 litro de leite sendo pago em que patamar aí para o produtor?
Olha, a média do último mês que foi consolidada de setembro pago em outubro é 2,40. Esse mês, outubro pago em novembro, certamente vai ser menos que isso, né? As estimativas aí de queda de 5 centavos, 10 até 15 centavos. Nós não temos o valor consolidado do Brasil ainda. Mas como ele disse, eu já vi com o Celete, por exemplo, Rio Grande do Sul, com estimativa de 2,20 para esse mês de outubro a ser pago em novembro. Então, é um dado preocupante.
Pois é. Diante desse novo valor pago ao produtor, você lembrou que os custos de produção até então estavam ajudando o pecuarista nesse sentido de garantir pelo menos uma margem aí. Esse cenário muda com esses preços mais pressionados, Samuel?
Com certeza você tem uma piora aí da margem, né? A gente sabe que existem muitos produtores de leite, aqueles mais eficientes, que ainda estão produzindo a menos de R$ 2. Tem gente, isso é uma realidade em muitos locais do Brasil, dependendo da gestão, da escala, do nível tecnológico, né? Isso acontece. Mas é preocupante essa queda desses preços que a gente tem observado. E outro fator interessante, até setembro a gente observou uma queda no custo de produção. Principalmente milho, soja, grãos no geral, estava tendo uma certa queda de preço. Agora é entre safra também desses grãos. Então, a gente tem observado que a partir de outubro e agora em novembro, o milho, principalmente a soja, estão recuperando preço. Então, isso também é preocupante, porque compõe a ração dos animais, que é o principal item de custo de produção. Então, assim, é uma situação que está apertando dos dois lados. Está diminuindo a remuneração, está aumentando o custo de produção e realmente é um desafio adicional aí para o produtor de leite, com certeza.
E qual que é a saída, Samuel, nesse contexto aí que vem acontecendo? Qual que é a saída, produtor? Pôr o pé no freio, avançar e estimular a produção e garantir produtividade? Enfim, o que que ele faz nessa hora, hein? Qual que é a sua dica?
Cada produtor é um caso, e cada região tem sua particularidade, mas um fato é interessante. Tem que se pensar sempre na gestão, em saber quanto que está gastando, quanto que está recebendo, sempre ter um bom auxílio de assistência técnica para saber exatamente, olha, eu tenho que melhorar a alimentação dos animais, eu tenho que descartar aquele animal, eu posso puxar um pouco a genética, quer dizer, cada caso é um caso. Você citou alguns exemplos aí, mas o importante é o produtor sempre ter essa visão profissional da atividade. Parece até assim, bobagem falar isso aqui, mas se eu estivesse falando com produtor de soja, de milho, de suínos, né, da avicultura, ele já sabe o que é isso. E o produtor do leite, muitos já estão fazendo de uma maneira profissional, mas muitos ainda podem melhorar bastante. E principalmente saber, atividade agrícola são altos e baixos. Houve um momento com o preço melhor para o produtor de leite, agora nós estamos atravessando um momento de maior desafio. Faz parte, a atividade não vai acabar, a gente sabe disso, mas o produtor tem que ter esse fôlego para atravessar agora esse momento de mais dificuldade e lembrar que dias melhores virão.
Muito bem. Samuel, deixa eu voltar um pouquinho na questão da demanda, porque isso é um fator preocupante aí, principalmente diante de queda nos preços, né? Quando a gente olha para as quedas que você mesmo apontou aí do preço do leite, do preço da mussarela, enfim, dos derivados, e a demanda não respondendo, ou pelo menos não na proporção que precisaria para absorver esse excedente, isso traz que cenário aí para precificação, enfim, para questão da produção também do leite para os próximos meses, hein?
A gente tem observado que todas as sinalizações para diminuição do preço do leite ainda, infelizmente, continuam. Por exemplo, eu citei o fato aqui do mercado spot ter baixado de R$ 2, né? Eu acho que é um valor simbólico. Ou seja, o leite hoje no mercado à vista está mais barato que aquele leite que é pago regularmente para os produtores, no final do mês. O que significa isso? Está sobrando leite no mercado. Então, esse é um indicador forte que ainda nós temos esse leite que precisa ser drenado aí. Da economia brasileira. A demanda não deve estar reagindo muito rapidamente nos próximos meses, mas o fato de o preço estar baixando, isso acaba favorecendo o aumento do consumo. Então, naturalmente, vai continuar essa suave queda, ou essa queda que está acontecendo nesse momento, e, ao mesmo tempo, essa demanda volta a recuperar parcialmente. Por quê? À medida que você vai tendo repasse, porque isso não é tão rápido, o preço primeiro cai ao produtor, depois chega no atacado e lá na frente que chega no varejo. Então, na hora que os varejos começar a sentir a queda do preço de produtos lácteos, que eu acredito que ainda não tenha sido muito pronunciada, certamente poderá haver uma recuperação e isso voltar a equilibrar essa situação aí de oferta e demanda de leite no nosso Brasil. Talvez esse ano, como essa queda está sendo muito rápida, certamente os produtores já estão diminuindo concentrado, diminuindo um pouco produção. Então, a gente pode ter lá no meio da safra uma antecipação daquele movimento de entre-safra que é de aumento de preço. Então, assim, é bem interessante, vamos acompanhar, a gente não pode ainda bater o martelo quanto a isso, mas, assim, esse movimento de queda está sendo, de uma certa maneira, intenso, que ele pode já dar um efeito no sentido contrário em breve. Então, vamos aguardar e acompanhar. Mas, a curto prazo, é isso. Infelizmente, temos que ter fôlego, temos que ter paciência, fazer uma boa gestão do nosso negócio, porque o preço do leite ainda está caindo.
E esse comportamento da demanda de final de ano é parecida para o leite como com as demais proteínas? Tem geralmente uma procura maior pelo leite para as festas de final de ano, enfim, ou pelo recebimento do 13º? Tem esse componente de demanda mais forte para o final do ano também, Samuel? Ou no leite não dá para contar com isso?
Não, historicamente acontece. Claro, o leite, os derivados lácteos, vamos dizer assim, não são os produtos mais importantes da ceia natalina, mas eles também acompanham. Por quê? Como um todo, existe uma maior circulação de dinheiro na economia, por causa do 13º, festas de final de ano. Então, nessa época a gente percebe sim um aumento de demanda. Mas já houve outros anos também que o final de ano foi fraco, né? Esse ano a gente não sabe. Considerando toda a situação que está acontecendo agora, de você ter uma queda do preço de lácteos, e você não tem nenhum solavanco na economia, vamos dizer assim, até o final do ano, é possível que esse final de ano haja alguma recuperação dessa demanda, concorda? Porque a gente está tendo uma queda de preço dos produtos numa época que historicamente se aumenta a demanda por conta de festas de final de ano. Então, a gente tem essa expectativa e torce para que isso aconteça, né, de uma certa maneira aí, para recuperar um pouco essas margens aí e o consumo de lácteos no Brasil.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos acompanhar esse restinho de ano e principalmente entender aí o potencial de pressão que vem sobre o preço do leite ao produtor e, como você bem pontuou, com esse desestímulo, talvez a gente tenha uma queda de oferta já para o ano que vem, para safra do ano que vem e para entre safra do ano que vem, essa oferta esteja mais comedida, podendo potencializar aí os resultados ao produtor. O problema é que daí não tem leite, né, Samuel? Mas enfim, faz parte da história e das regras de mercado, né?
São sempre essas movimentações, exatamente. Após um período de baixa, provavelmente vai vir um período de alta de preços novamente, né? Até que o mercado se reequilibra. Isso não é a primeira vez que está acontecendo e nem parece que vai ser a última. Então é aquilo, o produtor tem que estar preparado para essa situação. O produtor de leite não é um assalariado que sempre ganha, tem a mesma renda todo mês. Ela varia em função aí dessa questão da oferta e demanda de produtos lácteos, né? Então a gente tem que estar preparado para essa realidade.
Obrigado, viu, Samuel? Obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre, meu caro.
Muito obrigado. A Embrapa agradece a oportunidade de estar presente com vocês aqui em Notícias Agrícolas.
Muito bem. Tá aí, o Samuel Oliveira aqui com a gente, pesquisador em economia da Embrapa Gado de Leite, trazendo as perspectivas e as considerações aí para o mercado do leite. Vamos então dar prosseguimento aí para o nosso Pecuária e Mercado. E agora a gente vai falar sobre reposição. Afinal de contas, a gente está vendo aí a reposição ganhando tração e, claro, a gente quer saber até que ponto isso pode ser um problema para o produtor que ainda não fez a sua reposição. E mais do que isso, como isso pode trazer aí consequências para a precificação e rentabilidade do produtor no final das contas. Está no ar o quadro Na Ponta do Lápis. Muito bem, para ajudar a gente a entender esse cenário, está aqui comigo meu amigo João Bosco Bittencourt, lá da Aliar Investimentos. Seja bem-vindo, João. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nesse momento de entendimento do mercado de reposição, João. Reposição ganhando tração aí, é isso mesmo? Conta mais, o que que você está vendo aí desse mercado?
Boa tarde a todos, como é que vocês estão? Como está, Alexandre? Eu acredito que a gente já vinha falando sobre isso, né, Alexandre? Que quando a reposição começasse a puxar, a rouba ia começar a subir um pouquinho, eu acredito que é o que está acontecendo, né? Eu acho que o ciclo pecuário cada vez se fica mais evidente e ele se consolida, né? Então, assim, o que a gente está vendo agora é uma reposição ganhando força, de fato, agora, como dizem, foi o boi com a corda, né? Assim, a reposição vai ficar mais cara, ela já está aí um ágio nominal aí de por volta de 38 a 41%, vai depender de região em região, mas o que a gente está vendo é isso. Isso acontecendo, deixando a reposição mais cara, né, nesse momento, e a arroba começando a ganhar tração, né? Então, assim, a conta ainda não fecha, mas se as coisas continuarem como estão, com certeza, quem está comprando agora provavelmente vai ter essa diluição de custo ao longo do tempo aí, que vai com certeza trazer uma rentabilidade para dentro da atividade, né? O ponto que eu tenho chamado atenção e que eu tenho falado com muitos produtores é que a parte da oferta e da demanda, onde ela estava muito boa aí e relativamente barata, passou. Então, o que a gente vai ver agora para frente é, de fato, uma margem mais espremida, né? Porque a reposição, ela ganhou tração e isso aí não tende a voltar em curto espaço de tempo.
Ô, João, a gente até viu uma reação aí da reposição, em especial dos bezerros, né? Começando ali no primeiro semestre, enfim, deu aquela empacada em algum momento ali, mas enfim, era uma recuperação tímida até então. Esse cenário se inverteu? Dá para dizer que agora a gente está vendo uma recuperação consistente ou ainda vai aos poucos, ainda o mercado está tateando e buscando novos patamares de preços? Qual que é a sua análise do atual momento?
Análise do atual momento, Alexandre, é que isso que você acabou de nos trazer, ele aconteceu lá atrás. O mercado testou aquele bezerro de 3 mil, ele não aconteceu, deu uma voltada e ficou indo mais devagar. Agora, eu acho que deve se intensificar um pouco mais nessa próxima semana, o que a gente está vendo acontecer nos leilões e nas comercializações que a gente acompanha aqui de alguns clientes, é que o bezerro aí de R$ 14, R$ 13,60 aí, R$ 13,80 é realidade e isso não tem tendência de voltar. Muitas vezes você vai procurar comprar fora desse preço, você não tem achado, né? E outro animal que está assim extremamente escasso, que a gente procura achar ele para fazer um giro mais curto. Algumas pessoas que estão com pastagem já estão, né, pensando em fazer alguma coisa, é aquele garrote de entre 10 e 12 arrobas ali. Esse então não se acha, eu acho que nem a custa de remédio aí. O pessoal não tem achado, não tem encontrado, e quando encontra, a conversa é de R$ 360 a 370, R$ 80 a arroba, e aí já a conta fica um pouco mais apertada, porque o prazo para diluir esse custo aí da arroba, ele fica um pouco mais apertado.
É, pois é. E esse cenário é porque realmente não tem, João? Ou já faz parte de uma estratégia do próprio criador agora, nesse momento, de evitar uma pressão de oferta para não deixar o preço cair, enfim. Tem ou não tem esse animal no mercado e não disponível, né? Mas no mercado tem esse animal?
Esse animal ele tem, mas ele tem, vamos falar assim, em menor oferta. Tá? Esse animal existe, só que ele está em menor oferta. E quando o produtor, né, da recria, ele vê a oportunidade de às vezes alongar um pouco, aquele que está com as suas contas em dia, está tudo certo dentro de casa, e vê a arroba melhorando, precificando, e ele vê a condição de ganhar um peso ali, sair das 10, ir para as 12, ir para as 13 ou 14 arrobas, vender o boi magro, e ver essa arroba subindo, eu acredito que ele também não tem muita vontade de comercializar esse animal, né? Esse animal existe, ele existe talvez na mão de menos produtores, mas isso aí é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais escassa, principalmente nessa primeira volta, nesse primeiro giro do ciclo pecuário aí.
Vamos fazer as contas, João. Você falou aí de um ágio nominal de 38 a 40%, um bezerro de R$ 14. Só que a gente está vendo uma valorização também aí do boi gordo nesse momento. Como é que está essa relação de troca? Ainda é hora de fazer a compra e agora com as pastagens se recuperando, é um momento interessante?
Vamos lá. A relação de troca hoje, pelos números que eu trago aqui, normalmente eu acompanho sempre São Paulo com São Paulo, eu até explico isso bastante, porque como a gente acompanha B3, para mim não faz sentido eu ficar olhando só a região, né? Eu vou olhar a região em alguns casos específicos, mas como eu olho B3, o que a gente tem visto é uma relação de troca ali muito próximo dos dois, 2 para 1, né? Então, assim, um boi comprando exatamente dois bezerros. Hoje está em 2,09. Então, assim, essa relação de troca, historicamente, ela está dentro de um patamar histórico, ok. Só que para quem trabalha, a gente sabe que tem que sobrar alguma coisa a mais para a gente poder girar esse estoque, né? Então, o que a gente está vendo acontecer agora é ficando, de fato, assim, muito apertado para crescer rebanho, pensando num caixa, pensando num giro para o próximo ano, que seria 26, 27, né? Então, esse crescimento de rebanho, eu acredito que para quem recria engorda, ou para quem só recria, isso não deve acontecer nos próximos anos. Eu acho que deve se manter, né, essa comercialização, essa relação de troca, e aí cada um vai se ajustando, conforme cabe dentro de casa e conforme está o caixa dentro da fazenda, né?
Mas é um momento para se investir, então. Ainda sobra alguma coisinha.
Ainda sobra uma coisinha, para quem vai começar os investimentos, eu tenho a tendência de falar cautela, cuidado com de como quando e como você vai começar a fazer isso, tá? Mas ainda é assim, ainda a gente está vivendo atividade pecuária que deixou uma boa margem, vamos falar das últimas compras aí, né, para virar para essa, ela deixou uma boa margem, deu para recompor alguma coisa, investir talvez em pastagem, arrumar um pouco ali da casa, fazer algumas compras pontuais. Eu acredito que foi muito bom, mas que agora a gente tem que olhar com mais cautela para frente, pisar um pouco mais com calma nesse acelerador que vinha todo mundo comprando. 2,3, 2,2, então isso aí vem caindo, foi caindo ao longo do ano. Então hoje a sugestão é mais cautela, é olhar para frente, talvez não dobrar o rebanho, vender 100, compra 100 e começa a pensar em fazer uma composição de caixa um pouco maior para aproveitar as oportunidades futuras.
E com relação ao boi magro, isso vai influenciar no confinamento?
Ah, com certeza, né, Alexandre? Isso aí deve influenciar o boi magro, porque se a gente tem um boi magro mais salgado, mais caro, a gente tende a. Eu tendo a fazer uma conta que eu falo para muita gente assim: se aumenta no faturamento, mas troca 6 por meia dúzia, né? Ou seja, você pega um animal aí que antes valia, sei lá, 4, 5 mil reais, um boi gordo, e agora você vai para 6.600. vamos falar ali, uns 7 mil reais. Quando isso acontece, você tem um faturamento, a margem bruta, né, um faturamento bruto muito alto. E aí, quando você vai recomprar esse animal, você vê que a sua margem, ela vai continuar te deixando ali entre 500, R$ 600 por animal que você confinou dentro do seu ciclo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com faturamento e margem para a gente não achar que está ganhando mais dinheiro e, na verdade, está trocando ali 6 por meia dúzia. Eu acho que isso vai começar a acontecer, viu, Alexander?
É, eficiência na gestão, principalmente, né, João? Eu acho que isso vai ser o diferencial, mesmo diante de um cenário que é promissor para a precificação aí da arroba, de crescimento dos preços para a pecuária, mas fazer conta é sempre bom e importante, né?
Exatamente, uma conta que eu acho que é histórica, quem trabalha com principalmente confinamento, recria, engorda, ele faz muito. 70% do custo, né, da atividade é compra de animais. Os outros 30% vão ficar ali entre nutrição, sanidade, algumas ou uns outros extras. Então, quem olhar um pouquinho mais para nutrição, entender que na hora que o milho der chance, farelo de soja dessa chance, o próprio DDG dessa chance de fazer uma compra e fazer um estoque um pouco maior, fazer bons contratos para usar disso aí, vai fazer toda a diferença no futuro na engorda desses animais. Procurar fazer essa gestão das oportunidades, ela vai ser muito importante para o faturamento, para a margem daqui para frente. Eu acho que nesse ciclo pecuário de alto que a gente vai viver. E a gente vai viver eu acho que independente de China, vamos falar que da agora para frente a gente vê uma tendência de diminuir um pouco, mas a gente tem o Japão aí entrando no circuito, um mercado que paga um pouco melhor. Então isso tende a ajudar a equilibrar bem os preços e a demanda externa. E agora, no fim do ano, a gente deve ver alguma coisa com relação de demanda interna, que deve ser interessante. Então, a gente viu aí o preço da carcaça casada subindo um pouquinho, e isso traz um otimismo, né, para a atividade como um todo, né? A gente estava precisando do pouquinho de alento aí, de notícia boa, para a gente continuar acreditando na atividade que a gente exerce, né?
Show de bola. Muito bom, João Bosco Bittencourt, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Pecuário e Mercado, nessa edição de quinta-feira. Volte sempre, João.
Estamos à disposição. Quem precisar conversar conosco aqui na Aliatra, a gente fica aqui no Metropólito, aqui em Goiânia. Quem precisar falar com a gente, estamos à disposição. Alexandre, é sempre bom estar com você, levando informação para os nossos ouvintes aí, o público que assiste o Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela oportunidade.
Grande abraço, João. Até a próxima. Muito bem, tá chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuária e Mercado. Agradeço muito a sua participação e audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site oficial e também no nosso canal do YouTube. Grande abraço para você. A gente se vê amanhã. Até lá.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar do Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.